agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva pela sua Rádio Fiscar 95,3. Já aproveito para mandar um salve para você que nos ouve pelo seu dial, pelo rádio do carro, pelo radinho de pilha. Você que nos ouve também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Aproveito para chamar você também para curtir a página da Rádio Fiscar no facebook.com/escutediferente e para curtir também a página do Onda Esportiva. Nós estamos chegando aí a quase 1.700 curtidas na página do Onda e eu convido você que ainda não curtiu para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Hoje, um programa especial, um programa em homenagem ao Outubro Rosa, né? A esse mês dedicado ao combate ao câncer de mama, né? Que é um dos cânceres que mais matam no mundo. Então o Onda também presta essa homenagem ao Outubro Rosa com uma convidada. Não podia ser diferente, uma convidada mais do que especial. Hoje o programa especial gravado, então a gente não vai conseguir ter uma interação com a ouvinte de maneira imediata, digamos assim, mas você pode mandar suas mensagens lá pelo Facebook da Rádio Fiscar, também pelo Facebook do Onda Esportiva. E eu vou apresentar então a nossa convidada de hoje, a Raquel Munhoz. Raquel Munhoz é professora de educação física e futura fisioterapeuta. A Raquel é uma excelente jogadora de futebol, de futsal também. Eu posso provar, a Raquel joga muito. Então vamos passar a palavra para ela, ela que vai conversar um pouco com a gente durante esses mais ou menos 50 minutos de programa. E aí, Raquel, tudo bem?
Tudo bem, PG. Boa noite aos ouvintes do Onda Esportiva. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa e sobre a participação da mulher no esporte, então. Mas essa parte do futebol aí eu sou suspeita para falar. Acho que não é tudo isso que você está falando não, viu, PG?
É sim. A Raquel joga muito. Raquel, que posição que você gosta mais de jogar no futebol de campo e no futsal?
Futebol de campo eu tive menos experiências que no futsal mesmo, PG. Mas a posição que eu preferia jogar e que eu tinha um pouquinho mais facilidade era de volante. Volante meia, mas mais volante. E no futsal eu jogo mais na ala ou mesmo de fixa. Então eu vou alternando aí.
Muito bem. O Raquel, fala um pouco pra gente sobre a sua história no mundo dos esportes. Você fez educação física, né? Hoje trabalha como professora do Colégio Interativo em São Carlos, né? Professora de educação física, tanto do fundamental quanto do ensino médio. Fala um pouco sobre esse percurso seu, o que fez você gostar dessa área, alguma coisa na infância, alguma coisa na adolescência, na juventude, a sua formação, né? Você se formou na UFSCar e tá fazendo fisioterapia também aqui, é isso?
Isso, PG. As duas graduações que, tanto a que eu fiz como a que eu tô fazendo agora, foram influenciadas pelo esporte e pelo futebol de modo principal, assim. Desde criança eu sempre gostei muito, sempre joguei bastante, jogava na rua, jogava com os colegas, sempre com os meninos. E eu tive a sorte de ter algumas meninas próximas de mim que gostavam de jogar, então que levaram isso à frente, que eu pude praticar mais. Depois que eu entrei na graduação aqui na Federal, eu comecei a jogar pelo time da Federal. Não parei mais, só parei depois de formada. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com futebol. Faço parte do Profut, que é um grupo de estudos que estuda futebol, estuda todo acerca da sociologia e a antropologia que envolve o futebol. Então é um grupo liderado pelo professor Osmar aqui da Educação Física, e que a gente consegue ter uma mesa de debates, bastante coisa a ser discutida em relação ao futebol, em relação à participação da mulher, inclusive, no futebol. E aí, depois de atuar como professora, puxo a sardinha um pouco pro meu lado do futebol, né, nas aulas, mas não é uma coisa que acontece sempre, mas os alunos ficam um pouco surpresos, ficaram um pouco surpresos quando eu comecei a dar aula, de ver que é uma professora mulher que gosta de dar aula de futebol. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu entrei no colégio. E hoje eles já estão acostumados, mas todos os alunos novos acabam estranhando isso um pouquinho.
E além do futebol, qual é o segundo esporte assim, que você gosta, que você acompanha?
Nossa, PG...
Você é daquelas que se tá passando alguma coisa, você para assistir?
É, eu sou. Esportes. Então, assim, eu gosto de futebol, mas não é uma coisa que eu vou falar pra você, ah, eu tô acompanhando o Super Campeonato Brasileiro ou isso, aquilo. Não. Eu gosto de saber os trâmites do esporte, né? Então, eu vou parar pra ler uma notícia, por exemplo, sobre o Campeonato Feminino, ou eu vou parar pra saber quais são as mudanças que aconteceram em relação a isso. A gente teve a polêmica aí dos hinos da torcida, por exemplo, né? Que aconteceu esses tempos atrás. Então, esse tipo de coisa me cativa mais no esporte do que só o assistir, né? Mas eu, na medida que eu posso, vou acompanhando as notícias de várias modalidades esportivas. Então, eu tô até pensando agora em assistir uma partida de rugby que vai ter, né, do Jogo do Brasil ali em novembro. Então, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco a modalidade esportiva.
É, o Brasil vai jogar contra os All Black, né?
Exatamente.
O time da Nova Zelândia, a melhor seleção de rugby do mundo, né? A gente sabe um pouquinho sobre o rugby devido ao grande conhecimento do nosso grande amigo Henrique Afonso de André, que apresenta o Memória do Esporte toda segunda-feira às 8 aqui na Rádio Fiscar. Grande abraço pro Cebola. Abraço também pro Glauco, pro Marião Pontieri, pro Lucas Risse, pro Renan Trindade, né? Que fazem também o programa Onda Esportiva. Hoje não puderam participar da gravação desse programa especial. Falando em programa especial, né? Esse é um programa voltado aí à questão também do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, né? Ele começou em 1990 nos Estados Unidos e tem como principal objetivo até hoje, né? Um evento mundial, o Outubro Rosa, não é lembrado, né? Não é celebrado apenas no Brasil, é um evento mundial, e ele tem como principal objetivo a prevenção do câncer de mama, né? Que é um dos tipos de câncer que mais afetam, que mais matam as mulheres no mundo. Raquel, fala um pouco pra gente aí sobre a questão do Outubro Rosa. Você, né, como mulher, está mais autorizada do que eu para falar sobre essa questão, né? A importância da prevenção, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de fazer os exames e aí acabam descobrindo muito tarde, né, esse problema.
É, PG, o Outubro Rosa, ele é de suma importância, né, pensando na nossa... no Ministério da Saúde, em relação à movimentação que ele causa no Brasil e quantas mulheres que se atentam aos exames em relação a ao Outubro Rosa, a demanda até da propaganda que a gente consegue fazer e alcançar essas mulheres, né? Como você falou, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no país hoje e a gente tem um sistema de saúde que permite o acesso público aos exames, à prevenção, mas o que falta às vezes é um pouco da informação chegar até essas mulheres. O câncer de mama é um câncer silencioso que pode ser prevenido e curado quando descoberto no início, né? E se a gente deixa passar, se a gente não faz esses exames de prevenção, ele acaba sendo descoberto pouco tarde e as consequências vão se aumentando, se vão pensar que as consequências serão maiores. Além do câncer de mama, nós também sempre deixamos o recado no Outubro Rosa para as mulheres se atentarem ao câncer do colo de útero, que também é uma, vamos dizer assim, um tipo de câncer que é pouco falado, mas que também acomete bastante as mulheres e que nós também não, nós mulheres não temos acesso a tanta informação como o câncer de mama. Então a gente precisa ficar atentas. Nós, como mulheres, devemos procurar informações em relação a isso, buscar ajuda, fazer os exames preventivos, tanto do colo do útero quanto do câncer de mama, para diminuir essa taxa e para a gente poder seguir saudável, né? Vamos dizer assim.
Muito bem. Até aproveitando essa discussão do Outubro Rosa, da questão do feminino, né? Até a questão do feminismo. Raquel, acho que é claro, é óbvio para todo mundo que as coisas para as mulheres em alguns ramos, elas são mais difíceis, né? Você, nos esportes, deve ter sentido isso. Você já passou por alguma situação na sua vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, no curso de graduação de educação física, ou mesmo em fisioterapia, ou no trabalho, né, nos trabalhos que você já desenvolveu, alguma situação chata, incômoda, em termos de machismo, em termos de tentativa de desautorização do seu trabalho, você enquanto mulher, nessa área, né, tão dominada por homens ainda hoje?
Ah, PG, a gente sempre passa, na verdade, né? A gente costuma, nós mulheres costumamos falar, principalmente na área esportiva, que tudo que a gente vai fazer tem que ser 10 vezes melhor, né? Então, não basta nós nos informarmos, nós nos atualizarmos na nossa profissão, a gente tem que ser sempre 10 vezes melhor do que o homem. Porque eu, por exemplo, que gosto muito de futebol, para a gente entrar nesse meio, é um meio que inacessível para mulheres, né? Pensando aqui no Brasil, principalmente. A gente conseguiu ver na Copa, por exemplo, a presença, né, na comissão técnica de uma mulher, e isso repercutiu tanto no mundo devido a essa não colaboração dos homens em relação às mulheres nesse meio esportivo. Então, assim, eu já tive bastante preconceito em relação ao meu trabalho, sempre tem alguém duvidando dele, né? Em relação, quando eu comecei a dar aula de futebol, eu também fui professora de futebol com um parceiro meu, foi um orientador, assim, de vida e de profissão, o professor Carlos Rogério, em Bauru. A gente fiz um trabalho com ele lá por um ano e pouco. E aí a gente sempre tinha um olhar dos pais um pouco mais complicado. Então, era a primeira vez que eles tinham, por exemplo, uma professora de futebol numa escola de futebol. Então, era um pouco complicado para a aceitação do público, mas eu sempre tive o suporte dele, nem tanto dos pais, né? Os pais tinham sempre aquele olhar de reprovação. E aí, com o tempo, durante o trabalho de um ano, a gente conseguiu conversar com eles e mostrar para eles que não é bem assim, né? As mulheres têm a mesma capacidade que os homens, se não mais. E no âmbito, quando eu migrei da educação física para a fisioterapia, a ideia é ainda trabalhar com esporte. E eu pensei que talvez fosse um pouco diferente nesse sentido. Às vezes a fisioterapia pode me abrir mais portas do que a educação física. Mas eu descobri que também não. Existe, mesmo na área da fisioterapia, um preconceito muito grande, porque a gente trabalha com corpo, né? Então, como pode uma fisioterapeuta estar próximo do ambiente como um vestiário, né? Então, as pessoas se questionam muito em relação a isso. E fala-se muito do abuso que nós faremos em cima dos homens em relação nesse ambiente. Que é um pouco, uma questão um pouco absurda pensar dessa forma, né? Assim, na maioria das vezes acontece o contrário, não vou falar que as mulheres não fazem isso, mas pode acontecer de uma ou outra, mas a questão é que nós somos o foco da discussão. Então, nós queremos espaço, então nós vamos lutar por ele, nós não vamos chegar nesse espaço que a gente lutou tanto e estragar tudo, né? Então, eu já sofri preconceito, a gente tem que trabalhar muito para mostrar que é melhor que o homem no mesmo cargo. A gente, às vezes, chega a receber menos que o homem no mesmo cargo, e a gente torce e luta para que isso tudo mude.
Muito bem. E existe uma confusão também muito grande, né, entre machismo e feminismo. Muita gente acha que o feminismo é o contrário de machismo, e não é. Na verdade, feminismo é a luta por igualdade, né? Então, é a igualdade salarial, como você acabou de falar muito bem, aliás. E o machismo é o preconceito contra o que as mulheres fazem, né? E sempre o fato de rebaixar as mulheres, colocá-las abaixo dos homens. E esse é o machismo, né? Que está institucionalizado, infelizmente, está lastrado no Brasil há muito tempo. E você é uma das pessoas que tenta mudar isso, né? Que enfrenta tudo isso, né, Raquel? Já há muito tempo acompanho o seu trabalho. A gente, inclusive, é colega de profissão, né, no Colégio Interativo. E, infelizmente, muitas vezes você acaba tendo que ouvir algumas coisas, né, que você não precisaria ouvir. Eu vou perguntar pro Paulinho quanto tempo nós temos aí de gravação do programa? 14h30, então é hora, sabe do que, Raquel? É hora da música. É, hoje nós teremos três canções muito especiais nesse programa especial, nesse Onda Esportiva especial, aqui na sua Rádio Fiscar 95,3. A primeira música é uma música do Vital Farias, interpretada pela Elba Ramalho. A música se chama Ai Que Saudade do C. Ela foi interpretada há pouco tempo pelo Zé Cabaleiro, mas uma das primeiras gravações dessa música foi feita pela Elba Ramalho. E por que que eu escolhi essa música? Eu escolhi essa música porque, como o tema é também Outubro Rosa, prevenção contra o câncer, a Elba Ramalho, em 2010, descobriu um câncer de mama e superou. Então, para homenagear a Elba, para homenagear as mulheres que lutam e estão lutando, inclusive nesse momento, contra o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, a gente vai ouvir Ai Que Saudade do C, na voz de Elba Ramalho. Vamos lá! É, estamos de volta com o programa Onda Esportiva, hoje especialíssimo, programa especial aí em homenagem ao Outubro Rosa, a gente falando bastante sobre a situação da mulher nos esportes. Hoje a convidada especial é a Raquel Munhoz, professora de Educação Física. Raquel, a gente estava num papo muito interessante aí no bloco anterior sobre a situação da mulher nos esportes, né? E no mês de setembro veio uma notícia aí muito interessante de que a equipe Banfield, né, na Argentina, uma das grandes equipes de futebol, elegeu uma mulher como presidente ou presidenta da sua equipe. Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí.
É, realmente, PG, o nome dela é Lúcia Barbuto, com 33 anos, é a primeira mulher na Argentina a assumir a presidência de um clube de primeira divisão. É, pensando que na Argentina a gente tem, vamos pensar, não comparando, mas já comparando, o Brasil e a Argentina são países que dentro do futebol tem um machismo muito grande, né? É uma coisa muito enraizada. E a gente ter a presença dela como presidente de um clube traz aí para nós, mulheres, uma abertura de portas muito grande. E mostra também como é possível nós assumirmos cargos desse tipo. Além dela, aqui no Brasil a gente tem também outras mulheres que estão começando a assumir cargos na, não só, não digamos na comissão técnica, mas na parte de gestão técnica do futebol. É, e, por exemplo, o Clube da Ferroviária tem como coordenadora do time feminino, né, da seção feminina do clube, uma mulher muito competente, a Lorena. E nós esperamos que essa presença das mulheres na organização do futebol, ela seja maior. Não é só questão do jogar, né? É mostrar que nós também podemos organizar esse evento esportivo, essa categoria de esporte que é o futebol, né? Então, ele é um abrir de portas muito grande que ela faz na Argentina, mas que fica de exemplo para o Brasil, para a gente poder acompanhar.
Exato, e aqui nós tivemos também recentemente a Patrícia Morim, né? Presidente do Flamengo, né? Que...
isso.
Talvez o maior clube do Brasil em termos de torcida, algo também bastante importante, né, e relevante na questão da representatividade das mulheres. Nós tivemos também algum avanço, né, se é que a gente pode chamar assim, neste ano, com relação à narração feminina, né, Raquel?
Sim,
as
sem dúvida.
Né? Alguns
sem
canais,
dúvida,
né?
PG.
A ESPN dando espaço, o Esporte Interativo, a própria Fox, né? Dando espaço para mulheres narradoras. Como é que você viu isso, né? O que você acha da narração feminina?
Eu acho sensacional. Eu acho que é o momento que nós temos a palavra e nós temos a palavra no sentido de expressar a nossa opinião. Então, não é só fazer um trabalho. Quando a gente fala da comissão técnica, como a gente fala das jogadoras, a gente vê o trabalho, mas a gente não consegue ver de forma clara a expressão e a opinião dessas mulheres no trabalho delas, né? Porque às vezes a gente só vê um pedacinho da ponta do iceberg. Quando a gente tem as narradoras esportivas, a gente consegue ouvir a opinião delas. E para nós mulheres e para o futebol isso é muito importante. São dois lados de uma mesma moeda, né? Então, se a gente ouve um homem falando e a gente ouve uma mulher falando, a gente tem opiniões distintas, mas com o mesmo peso. E é isso que nós queremos. O mesmo peso, da mesma visão, mas que a gente tenha o direito de opinar. E foi assim, foram vários canais, né? Foram várias que possibilitaram, não só na televisão, mas nas rádios também. Isso também foi bastante bacana pra gente. E muitos que vieram conversar comigo durante os jogos vieram falar que preferiam assistir na narração das mulheres do que no dos homens. Então, realmente, falar... E lógico que no começo era aquele tipo de comentário. Ah, até que ela não falou bastante besteira. Mas, né, vamos parar pra
que
pensar.
Que é um comentário que machista.
Sem dúvida, né? Como que ela não falou bastante besteira, né? Ela é profissional, capacitada, e ela tá dando a opinião dela, que não é besteira. Né? Se ela tá lá, ela é capacitada e qualificada para aquilo, assim como os homens que estão lá. No entanto, se a gente for parar pra pensar quem fala mais besteira, né, a gente tá há um tempo já na televisão brasileira ouvindo narradores e a gente cria, né, gostos, prefiro esse, prefiro aquele, mas a gente acaba ouvindo um pouco de cada um e a gente não fica falando o tempo todo, ele fala isso ou ele fala aquilo, né? Mas quando se trata de uma mulher, aparece esse tipo de comentário.
Exato. Então, uma das críticas que eu vi e que eu, inclusive, achei uma crítica que tem a ver com a falta de hábito de ouvir mulheres narrando é que a narração era muito aguda. Porém, se a gente parar para pensar... Historicamente no Brasil, a narração, inclusive dos gols, a narração feita por homens, é uma narração aguda. né? Porque é aquela narração que vai lá em cima para gritar o gol. Então, não é uma crítica que faz muito sentido, né? Você dizer que a narração feminina é ruim por estar muito aguda. Então, eu comecei a perceber que são críticas muito pela falta de hábito e que trazem também, que carregam um machismo ali incorporado, do que uma crítica pela qualidade. Você concorda?
Concordo bastante, PG. Alguma coisa a gente vai ouvir de crítica. Então, se não tem como criticar a qualidade do trabalho, eles vão achar alguma Exato. Outra coisa para criticar, né? Então, infelizmente. Mas elas fizeram um bom trabalho. Foi muito bonito de ouvir e de assistir com a narração das mulheres. Para nós mulheres, isso foi bastante importante aqui no Brasil.
Muito bem. Raquel, você é uma São Paulina fanática. O São Paulo, esse ano, tá aí com tudo, né? É o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Depois de muito tempo, né, sem títulos, São Paulo conquistou aí o seu último grande título em 2012, né, a conquista da Copa Sul-Americana. Já há algum tempo não chega perto do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, que também é um dos maiores ganhadores do Campeonato Brasileiro. O que você acha? O que você está achando do São Paulo esse ano? O que você está achando do próprio trabalho do Aguirre, né, técnico uruguaio à frente do time? Você gosta do estilo do futebol do São Paulo?
Olha, PG, eu tenho até medo de começar a falar um pouco do São Paulo, porque vai que, né, o encanto pegou, vai que desencanta, né? Porque há tanto tempo o São Paulo não tinha uma constância de jogos, né? E assim, conteúdo de jogos, não só de vitórias, mas mostrando um futebol bem jogado. Não é um dos melhores ainda, tem muito o que melhorar, mas consistência no jogo. Então, fazia tempo que o São Paulo não apresentava uma sequência de jogos com consistência de jogo. Acho que o mérito maior é do Aguirre. Acho que ele, de alguma forma, não só a maneira de jogar, mas dentro do vestiário, o posicionamento que ele assumiu diante dos jogadores. Porque se for pensar, o time do São Paulo não mudou tanto, né? E ele conseguiu cativar e trazer os jogadores para ele. Eu acho que isso é um mérito da comissão técnica. E eu gosto de ver o São Paulo jogando agora. Parece que com o Aguirre, né, vendo o comportamento dele, e eu sou um pouco assim, eu gosto de ver o técnico se expressando bem na beira do campo. Parece que ele se importa mais. Então eu me sinto um pouco mais animada com o jogo nesse sentido. Eu acho que o São Paulo tem condições de ganhar o campeonato, mas uma coisa que me entristece em relação ao São Paulo é o comodismo. Então, o São Paulo tem uma fama de ser um pouco cômodo em relação aos placares. Então, é aquela questão de abrir um gol, já não tem um comportamento tanto de ataque, volta, fica retranqueiro, ou empatou, ele também não busca um resultado diferente. Então, esse comportamento de origem, assim, raiz do São Paulo me incomoda um pouco. Mas eu tô na torcida para que ele leve esse campeonato, que há tempos a gente não ganha, né? Mesmo sendo um dos maiores vencedores, faz tempo que a gente não traz uma taça pro clube.
Muito bem. Ô, Raquel, aproveitando essa discussão sobre futebol retranqueiro, futebol mais ofensivo, aqui no Brasil, eu tenho a impressão de que, mesmo as torcidas em geral e o jornalismo esportivo do Brasil, não aceita muito bem um futebol mais defensivo. Me parece que quando a gente pensa, por exemplo, na cultura do futebol italiano, na cultura do futebol europeu de alguns países, né? Mas especialmente na Itália, o futebol voltado mais para a defesa, ele é mais bem visto, né? A gente reconhece aí a Itália, né, como o futebol nas Copas de grandes defesas, 2006, por exemplo, né? Aquela defesa muito sólida, inclusive consagrando o Cannavaro como o melhor jogador do mundo daquele ano, né? Mas aqui no Brasil parece que as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar alguma beleza nesse futebol defensivo. Vou citar, por exemplo, o jogo Corinthians e Flamengo, né? A primeira perna aí da semifinal da Copa do Brasil, em que o técnico Jair Ventura armou uma retranca, né, como a gente diz aqui, sem vergonha nenhuma daquilo que estava fazendo, e o Corinthians acabou levando um bom resultado do Maracanã, 0-0, até porque o Corinthians é um time muito inferior ao Flamengo, no papel pelo menos, então cumpriu o seu papel de não tomar gol. Como é que você vê isso? Você é daquelas que são amantes do futebol ofensivo, apenas, ou você consegue ver alguma beleza também, por exemplo, no futebol, na tática armada por técnicos consagrados como José Mourinho, né, que estaciona o ônibus na frente da área e ninguém passa?
Ah, eu sou suspeita. Eu gosto muito de ver um time bem armado na defesa, PG. Eu acho que a qualidade do time se mostra nesses momentos. Se o time ele consegue se organizar numa posição tática igual ao que o técnico deseja, se ele consegue cumprir essa função, eu acho que ele está executando bem a proposta do jogo. Se ele é retranqueiro, vamos dizer assim, ele está seguindo uma estratégia de jogo. Isso não quer dizer que o time é mais ou que é menos. E eu acredito que é muito mais difícil você fazer uma defesa organizada do que um ataque organizado. Eu penso, né, uma vez até conversando com o Carlos Rogério, a gente tava nessa discussão e eu falei para ele, eu acho que é muito mais fácil. Hoje no Brasil você precisa ensinar mais a defender do que atacar, pensando como professora. Porque é realmente cultural, todos os meninos e meninas pegam a bola e vão para frente de uma forma desordenada, mas ninguém pensa no momento da defesa. E pensando nos times, o time da Suécia, feminino, se eu não me engano foi na Copa passada de futebol feminino e nas Olimpíadas, ela formava uma linha de cinco, se eu não me engano ela formou praticamente duas linhas de cinco e não tinha jogo, e era sensacional porque nenhum time conseguia bater essa defesa. E é uma estratégia brilhante, se você sabe fazer isso bem feito, por que não fazê-lo? Então acho que a defesa, ela é uma estratégia de jogo, é uma estratégia de jogo bonita, que permite várias ações de ataque através dela, pelo contra-ataque, mas que precisa ser bem feita, porque senão, aqui no Brasil, a gente sofre com essas linhas de defesa que a gente assiste, né? Meio complicado.
Muito bem. Antes da gente gravar o programa, eu perguntei para a Raquel, eu pedi para ela, né, músicas da MPB ou mesmo de rock, né, músicas ou compositores dos quais ela gosta, né? E ela disse Nando Reis e Maria Rita. E eu separei aqui uma música, já que a gente tá falando de futebol, eu separei aquela que é conhecida assim como um hino do futebol brasileiro praticamente, né? Uma Partida de Futebol, que ficou muito famosa na voz do Skank, né? Inclusive com aquele clipe icônico gravado na década de 90 no estádio do Mineirão, né? O clipe que tem como contexto a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro. Mas Uma Partida de Futebol é uma canção do Nando Reis, é uma das primeiras parcerias aí entre o Nando Reis e o grupo Skank. A gente vai ouvir então agora Uma Partida de Futebol. Vamos lá!
Beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não dá.
É isso aí, programa Onda Esportiva tá de volta aqui na sua Rádio Fiscar 95,3. Aproveito para mandar um salve para você que nos acompanha também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Você que ainda não baixou, olha, tá perdendo tempo, viu? Porque além de poder acompanhar toda a programação maravilhosa da Rádio Fiscar nesses 11 anos que a rádio tá comemorando, você, caso tenha perdido algum programa, né, um dos seus programas favoritos, por exemplo, Onda, não consegui ouvir o Onda na quarta-feira, não tem problema. 15 minutos após o programa ser exibido, ele já vai na forma de podcast pro site da Rádio Fiscal e também pro aplicativo. Então você consegue carregar aí a sua grade de programação no seu bolso pelo aplicativo da Rádio Fiscal. Procure aí na sua loja virtual que você não vai se arrepender. Curta também a página da UFSCar no Facebook, da Rádio Fiscal no Facebook, www.facebook.com/escutediferente, e também a página do Onda Esportiva. A gente sempre traz novidades muito interessantes lá. Estamos chegando a 1.700 curtidas. Você não vai se arrepender se curtir lá também a página do Onda Esportiva. Raquel, a gente está nesse papo muito bacana. Eu gosto muito de conversar sobre futebol. Sou um pesquisador do futebol também, assim como você. E a gente tava nesse papo sobre retranca versus ataque, né? O que futebol é mais bonito e tudo mais. Uma coisa que eu percebo também aqui no Brasil é que isso varia de torcida para torcida. Por exemplo, os técnicos que trabalham no Santos, eles têm alguma dificuldade em placar uma retranca ali, porque há uma cultura, né? Muitos jornalistas esportivos chamam de DNA ofensivo, né? O Santos tem um DNA ofensivo, o Santos que revelou Pelé, o Santos que tem os meninos da Vila. Então a torcida do Santos, ela se incomoda um pouco quando o técnico arma uma defesa um pouco bem posicionada, o que a gente chama de retranca. Por exemplo, o Jair Ventura não teve sucesso no Santos por ser conhecido como um técnico retranqueiro. Então, em geral, isso vai muito da cultura de torcida. A torcida do Palmeiras também implica um pouco quando o jogo é no Allianz Parque. Eu percebo que quando fica 0-0 o primeiro tempo, a torcida já começa a vaiar, né? Começa a se incomodar. A torcida do São Paulo, eu acho que é uma torcida talvez mais equilibrada, né? Talvez pela ausência de títulos aí nos últimos anos, o São Paulino está mais interessado.
Tá deixando quieta a coisa.
No resultado. A torcida do Corinthians, eu posso falar, inclusive, como torcedor do Corinthians, eu percebo que é uma torcida que aceita muito bem a retranca, porque nos últimos 10 anos o Corinthians ganhou vários títulos, né? Inclusive com uma defesa muito forte, tomando pouquíssimos gols, perdendo pouquíssimos jogos na temporada, e é algo que com o que a torcida já se acostumou, né? Então, em alguns jogos eu percebo, né? Principalmente na Arena Corinthians, né? Nos jogos em casa, mesmo que o time esteja atrás do placar no primeiro tempo, ou um 0-0 ali, a torcida, lógico, uma parte vaia, mas a maioria continua incentivando, meio que compreendendo ali o que tá acontecendo. O que você acha dessa questão das culturas das torcidas aí, né? É uma coisa interessante a gente analisar, porque tem a ver com a personalidade de cada time, né?
Se a gente começar a pensar um pouco mais a fundo na história dos clubes, nenhum deles, na verdade, mais o Santos do que os outros, que realmente tem esse DNA de atacante, vamos pensar assim. Mas o próprio Palmeiras, que vem de raízes italianas, sempre demonstrou, né, na história do futebol do Palmeiras, uma qualidade de jogo defensivo muito boa.
Defesa que ninguém passa,
exatamente. Então, assim, isso já é característico do clube, né? Já é cultural. O que está acontecendo é que no Brasil a gente passou por uma transformação de querer goleadores, né? E assim, vamos pensar só no fazer o gol e não no defendê-lo. O que aconteceu com essa aceitação maior do Corinthians foi o que você falou, PG. Foi um grande número de vitórias jogando dessa forma. Então a torcida sentiu na pele que faz efeito ter uma boa defesa, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é para que as características do futebol mundial, elas não sejam febre em relação à característica do clube que a gente torce, né? Então a gente tem que aceitar e entender as origens do nosso clube. Isso eu falo mais como torcedora, de entender como que funciona, de onde veio o clube, como que é a história dele, para poder saber quais foram as raízes disso tudo e como que se faz sentido ou não eles se comportar dessa forma. Né? Então não adianta eu, palmeirense, achar ruim que o Palmeiras joga de uma forma retrancada se essa foi a ideologia do meu time no começo de tudo. Né? Então, um exemplo aqui, né? Se o meu pai ouvir falar que eu falei que sou palmeirense assim, só de exemplo, nossa, ele surta agora.
Imagino. Ô, Raquel, e quem são seus ídolos ou suas ídolos no futebol, nos esportes em geral, ou mesmo na mídia esportiva, né? Quem que te inspirou e te inspira, assim, né?
Ah, eu tenho algumas pessoas de referência, assim, tem um ícone. Eu acho que no esporte a gente tem o lugar, o âmbito, assim, o contexto que a gente mais vai ter exemplos de vida, de superação. Eu sou suspeita para falar isso porque eu acho que o esporte é um transformador de vidas magnífico. Uma pessoa que eu gosto muito de ver jogar e que eu falo, meu, um dia se eu tivesse que escolher como eu seria o comportamento de atleta em campo, é a Formiga. Eu acho que ela é uma jogadora excepcional.
5 Olimpíadas, eu acho.
5 Olimpíadas. Assim, não só na forma física, que ela já é um pouco mais velha, perto dos parâmetros de atleta. Ela dá conta do recado, dá bem dado ainda conta do recado. Ela é um exemplo dentro do futebol feminino. Acredito, eu vejo mais que a Marta, inclusive. Acho que a Marta, ela é uma excelente jogadora, ela é excepcional também. Ela tem uma visibilidade muito grande no mundo e ela poderia usar mais essa visibilidade dela em relação a favorecer o futebol feminino do Brasil. Acho que ela poderia ajudar mais em relação a isso. Mas eu vejo a Formiga como uma, realmente uma formiguinha, que ela vai lá, faz o papel dela e ela faz sempre bem feito. Então a gente fala, ninguém cita muito o nome dela, ela não é uma pessoa que está sempre nas mídias, e eu também gosto disso. Acho que não é o chamar atenção, às vezes pode atrapalhar a carreira do atleta, assim como tem acontecido com os mais novos, né? os meninos que têm surgido aí. Mas eu vejo ela como excepcional. Ela está hoje num clube muito bem, então ela estava jogando no Paris Saint-Germain até outro dia. A gente não sabe, não acompanha muito isso, né? Mas é um clube europeu que mesmo no feminino tem bastante gabarito. Está sempre sendo convocada, mesmo mais velha. E ela sempre, quando coloca a camiseta do Brasil e a gente assiste os jogos dela no Brasil, é uma questão de garra muito presente no jogo. Então eu tenho muito ela como exemplo, assim. E também como técnico, eu gosto muito do Bernardinho, do vôlei. Acho ele, não só o comportamento dele explosivo, tem alguns nuances que a gente pode descartar, mas eu acho que ele é fenomenal, assim, tem uma história de competência muito grande.
Realmente, e é um mega vencedor, né?
É um mega vencedor, né? Exatamente.
Talvez se você perguntar, fizer uma enquete aí, né? Colocar um hall de técnicos, assim, qual foi o técnico mais vencedor? Qual foi o técnico que você mais gostou de ver à beira de uma quadra, de um campo? Acho que o Bernardinho é um dos grandes favoritos, assim como a Formiga, realmente, né? Uma jogadora icônica. Lógico que pela habilidade e pela presença, né, sempre constante aí na lista da FIFA de melhores jogadores, a Marta acaba muitas vezes ofuscando. E você falou muito bem, né? A Formiga faz um trabalho de formiguinha, né? É uma excelente volante ali, né? Ela que dá sustentação pro futebol da Marta,
né? Exatamente.
Por exemplo.
Ao time todo.
Muito bem. Raquel, a gente já tá indo pros finalmente. Eu só tenho a te agradecer. Você que já é da casa do Ondo, né? Você já participou outra vez com a gente, né? Quando o programa ainda não era aqui na Rádio Fiscar. Eu te agradeço demais. Você, inclusive, atrasada aí para os seus compromissos, para atender o Onda, como você sempre fez. Muito obrigado em nome de toda a equipe.
Eu que agradeço a oportunidade, PG. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você e com os meninos. É sempre bom poder dar voz à voz feminina dentro do esporte. E eu espero que mais mulheres tenham essa oportunidade. Lembrar mesmo do Outubro Rosa, para que as mulheres fiquem atentas aos exames de rotina, para que elas corram atrás. E realmente agradecer ao público, ouvinte, e agradecer à Rádio Fiscar pela oportunidade e ao Onda, você mais uma vez. Muito obrigada.
Muito bem, a gente agradece demais a Raquel Munhoz, professora de Educação Física e futura fisioterapeuta. A Raquel é fã também da cantora Maria Rita. E para homenagear a Raquel e também todas as mulheres guerreiras do esporte, eu selecionei uma música, um sambinha da Maria Rita. É, na verdade não é dela, né? Mas ela interpreta muito bem o samba Casa de Noca. Então a gente termina por aqui o programa Onda Esportiva desta quarta. Quarta que vem tem mais, espero que vocês tenham gostado. Curta a página do Onda Esportiva no Facebook, a página da Rádio Fiscar no Facebook e baixe o aplicativo para você sempre ficar informado sobre a programação. Eu vou ficando por aqui, você fica agora então com Casa de Noca, na voz de Maria Rita. Até mais!
Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. O couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Tem nego pensando que a casa de noca é farra, é fofoca, é canjerê. Que é só ir chegando, entrando e pegando, levando na marra a primeira que vê. Ah, nego, mexeu com uma boa visão, tem que ser maleável, olha lá meu irmão, bote a bola no chão. O couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Olha o couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Tem nego pensando que a casa de noca é farra, é fofoca, é canjerê. Que é só ir chegando, entrando e pegando, levando na marra a primeira que vê. Tem que ser maleável, olha lá meu irmão, bote a bola no chão. Comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.